A casa de Kelvin Kong sempre esteve cheia de gente. A mãe dele, Grace, era enfermeira e toda a vizinhança vinha para tomar vacina, colocar band-aids, checar ferimentos, cuidar de resfriados, enfim, para resolver todo tipo de problema. Uma das memórias mais importantes da sua infância era entrar na fila junto com suas irmãs gêmeas para ver quem seria o ajudante da Grace naquele dia.
Families would come around, our cousins and their cousins, and lots of kids around, and it'd always be my sisters.
As famílias chegavam e nossos primos e os primos deles, e toda a criançada. E eu e minhas irmãs sempre brigávamos para saber quem ia ajudar a mamãe primeiro. Não foi até bem mais tarde que ele percebeu como sua situação refletia a falta de acesso dos australianos indígenas à saúde básica. A coisa que realmente me desanimou foi quando você fica um pouco mais velho e entende o processo. Você até falava com os amigos na escola ou anos depois pensava, mas por que você simplesmente não vai para o hospital como todo mundo faz? Por que não vai ver o médico da família que vive na sua região? Foi aí que comecei a me perguntar. Por que isso acontece com a nossa família, mas não com os nossos amigos não indígenas? Dr. Kong vem de uma família que recebeu educação superior. O pai dele era um médico chinês e sua mãe, uma das primeiras enfermeiras indígenas na Austrália. Suas irmãs foram as primeiras estudantes aborígenes a se formarem em medicina pela Universidade de Sydney, o que o inspirou a fazer o mesmo pela Universidade de Nova Gales do Sul, onde ele se tornou um dos primeiros cirurgiões indígenas da Austrália. A família Kong sozinha representa 1,15% dos 260 médicos aborígenes na Austrália. Mas apesar do sucesso da família, nunca foi fácil para eles. A avó de Dr. Kong escapou do processo de adoção forçada, conhecido como geração roubada. Quando ouviu que famílias estavam sendo separadas com seu parceiro, criou 12 crianças. Demoraram 40 anos para que ela e o resto de sua família fossem reunidas. Por causa do medo de não saber para onde sua família foi levada e das políticas da época, ela simplesmente se manteve fora de tudo isso. Não eram tempos bons. O que eu aprendi disso tudo não foi apenas a disparidade desse medo que ela sentiu, mas mais a noção que ela tinha do amor, da união familiar e de provar que em 3 gerações, da filha dela, minha mãe Grace e das minhas irmãs, ela conseguiu abrir o caminho para nos tornarmos enfermeiros e médicos. O preconceito era forte quando o Dr. Kong ainda estava na escola. E uma memória que ele não consegue tirar da cabeça foi o dia que o aconselharam a largar medicina e tentar a carreira de comerciante. Naquele tempo era tudo muito difícil. E refletindo, eu digo para mim mesmo, se não tivessem me dito isso, eu talvez até tentasse o comércio. Mas por causa do fato de que alguém me disse que eu não poderia fazer algo, isso me motivou a provar que isso era errado. O especialista de ouvido, nariz e garganta disse que a sociedade tende a pensar que as populações aborígenes têm esse status cultural e que não se encaixam ou progridem na sociedade atual. Quando a gente vê a mídia, particularmente nos últimos anos, só se fala em alcoolismo, overdose, dependência da assistência social, crianças deixadas sem cuidados, quando, na verdade, todos os meus amigos ou nenhum dos meus amigos aborígenes se encaixam nessas categorias. Na verdade, eles estão contribuindo para a sociedade australiana de um jeito extremamente significativo e com muito orgulho. Essa é a realidade que vai além da percepção. Dr. Kong disse que sua ligação com a cultura aborígene, a medicina curandeira da avó e as histórias à sua volta não interferem, mas ao contrário, complementam a prática da medicina moderna. Eu acho que a espiritualidade da medicina tradicional, ou Ngankari, é bastante importante. Muitos Ngankaris falam da saúde mental e cura psicológica. Acho que isso é importante em qualquer tipo de sistema de saúde. O Dr. Kong, de origem indígena Wurimi, é prova de como a sociedade australiana mudou nos últimos anos. Ele conta sua primeira experiência de cuidar de uma anciã aborígene. Ela estava em prantos. Estava felicíssima de estar sendo examinada por um médico aborígene. Agora ela não me conhecia. Ela não conhecia minha família. Ela simplesmente jamais achou que veria um médico aborígene na vida. Para mim, isso foi uma lição de humildade. Divido isso com ela, porque você pode imaginar o que foi sua vida para ela chorar dessa maneira ao ver um médico. Outro importante líder na área da saúde indígena que diz que sua herança aborígene o ajudou a alcançar o sucesso na carreira é o Dr. Mark Winnetong, que, como o Dr. Kong, também é especialista em ouvido, nariz e garganta. Acho que isso me ajudou bastante. A maneira como abordamos saúde é bastante limitada. Então, ao invés de ser biomédico e pensar nas coisas sobre um ponto de vista clínico, é analisar tudo sob uma perspectiva sociocultural. E daí, ver como a saúde serve a cada um no contexto dos povos e comunidades aborígenes. O Dr. Winnetong, que faz parte de uma banda de reggae e é pai dos músicos premiados Shakaya, Local Knowledge e The Last Connection, diz que um dos principais problemas é a comunicação e a compreensão da cultura de seus pacientes. Se eu estou falando com um dos caras na prisão sobre como largar a bebida, eu simplesmente digo: você tem que largar a bebida, amigo. Seu fígado está detonado. Isso ao invés de explicar todos os testes para as funções do fígado que ninguém entende mesmo. O Dr. Winnetong acredita que sua herança aborígene cabi-cabi é uma vantagem no tratamento de pacientes indígenas, já que as semelhanças culturais garantem uma relação bem melhor. Particularmente em coisas como os assuntos do homem e da mulher, você sabe como abordar isso. Se você não tem uma boa ideia de como abordar, você vai limitar o acesso dos pacientes ao seu serviço e a você. Então, saber como abordar as pessoas significa que elas vão se abrir mais. E você pode falar sobre os assuntos delicados com mais facilidade. O Dr. Winnetong diz que a prática de cultura tradicional aborígene e das ilhas do Estreito de Torres complementam a medicina ocidental. Eu não tenho problema nenhum em trabalhar com os curandeiros tradicionais. A Associação de Médicos Indígenas mesmo trabalha de perto com alguns Ngangkaris da Austrália Central. Sempre fez isso. Nós reconhecemos a importância da medicina tradicional. O que você sabe, tem mais de 60 mil anos de história e experiência, comparados com os meus 6 anos de profissão. O maior desafio para o Dr. Winnetong é a quantidade de trabalho e ferimentos graves de seus pacientes. Mas ele acredita que o conhecimento aborígene o ajuda a responder de maneira correta. Ele acredita que os povos indígenas têm que ser ouvidos quando o assunto é cuidados da saúde. E porque a gente toma uma abordagem mais integrada, nós queremos estar envolvidos em muitas discussões, e isso é complicado. A outra coisa é a quantidade de lesões na nossa comunidade, e isso é uma das coisas que eu tenho mais dificuldade. O Dr. Winnetong, que ingressou na carreira de medicina já adulto, aconselha que nunca é tarde demais para seguir o seu sonho. Comece assim que você puder. Não espere chegar aos 32 anos de idade, como eu fiz. O principal é que, se esse é o seu sonho, siga ele e pense nas estratégias para chegar lá. Mas não se preocupe se demorar muito, porque isso vale a pena.